energia alternativa ou energia renovável passa pelo campo. No caso da energia renovável, por exemplo, a produção de biodiesel. E alguns projetos já têm acontecido e ajudado o produtor rural a entrar nesse processo aí de produção de energia, chamada energia limpa ou energia verde. Nós vamos conversar com Júlio César Minelli, diretor superintendente da Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil, a respeito desse assunto. Como é que anda, né, essa questão da produção de biodiesel e de que forma o produtor rural está inserido nesse projeto?
Nós somos aqui uma associação de produtores de biodiesel, todos nacionais, e com certeza, o biodiesel já, desde 2005, quando foi lançado o PNPB, que é o Plano Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, já é uma realidade no Brasil e com possibilidade de crescer. Desde o início, isso realmente vem trazendo benefícios, principalmente para o agricultor. O nosso presidente já fala há algum tempo, o produtor rural hoje tem um campo de petróleo verde, sustentável, renovável em cada propriedade. Porque o biodiesel é um produto que substitui e complementa o diesel fóssil com muitas propriedades benéficas, sejam elas ambientais, sejam sociais, porque ele agrega valor à cadeia agrícola e principalmente gera mais empregos e em determinadas regiões, devido até à questão de logística, ele consegue ser até mais barato do que o diesel fóssil. Ele nem precisaria, porque todas as outras vantagens que ele traz em termos de meio ambiente, de melhoria de saúde, já seriam suficientes para ele ser um substituto ideal para o diesel fóssil.
Que vantagens?
Você tem a vantagem, ou seja, financeira, por exemplo, no caso de estados mais produtores, que nós estamos falando do Centro-Oeste, o Mato Grosso principalmente, que é um grande produtor, mas também não podemos deixar de lado o Rio Grande do Sul, que também tem muita produção de biodiesel, ele acaba sendo um produto até mais barato do que o diesel fóssil. No caso de agregar valor à cadeia, você sabe que no caso da soja, por exemplo, da onde vem a maior quantidade de matéria-prima, ano passado foi em torno de 77% originário da soja, você só tem praticamente 19% da soja que vira óleo, que vem se transformar em biodiesel. O restante é farelo que vai para a cadeia alimentícia de proteína, seja de aves, seja de suínos. Então você acaba gerando mais valor agregado para a cadeia, garantindo preços melhores ao produtor em toda a cadeia.
É uma aquela crítica de, estamos usando o alimento para fabricar combustível. Lá nos Estados Unidos, o milho para etanol, aqui, soja para biodiesel. Então não é a integralidade, não é todo o grão que vira biodiesel. Uma parte ainda vai se transformar em ração, no caso o farelo da soja, para produzir proteína animal, é isso?
Sim, não, e com certeza. Quando nós vamos ao médico, já há algum tempo, a primeira coisa que ele diz é reduz a fritura, coma menos óleo. Então o crescimento do consumo de óleo alimentício vem sendo praticamente uma reta quando você olha a curva, tá? O grande demandante hoje da soja é o farelo para alimentar a cadeia de proteínas. Então, quando um país começa a melhorar a sua condição de vida, a maior demanda é por proteína animal, carne, então ave, suíno, mesmo o bovino. Então você tem uma utilização praticamente de um produto que não teria uma utilização, porque você precisa processar a soja para o farelo e o óleo de soja acabaria sendo muito pouco utilizado dessa produção para a área alimentícia. Então o biodiesel veio utilizar esse produto, fazendo um produto muito melhor para a saúde, porque também, além de já se diminuir a quantidade de frituras, também você tem um ar menos poluído, porque a queima do biodiesel, ele tem 57% menos materiais poluentes quando ele é queimado no motor dos caminhões e ônibus do que quando você queima o diesel fóssil.
Como é que anda a relação custo-benefício? O uso da soja para biodiesel, já que a soja é um grão nobre, né? Por isso que existem pesquisas com alternativas, né? Para você extrair, com outras oleaginosas, para você extrair o biodiesel. No caso da soja, essa é a alternativa em termos de custo, vale a pena?
Vale a pena, tanto que ele acabou sendo a matéria-prima mais utilizada, porque no Brasil você tem uma cadeia muito desenvolvida. O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo e é o único país que tem capacidade ainda de ampliar a sua área de plantio e tem ampliado ultimamente, mas com ganhos de produtividade. Ou seja, você tem aumentado muito mais a produção do que a área plantada. Agora, tem sim desenvolvimento de outras cadeias, nós acreditamos muito nas palmácias, você tem o óleo de palma, que é o dendê, né?
O dendê, se não me engano, ele é um óleo ainda mais nobre do que o de soja, é mais caro ainda.
Não, você tem o palmiste, você tem dois óleos, o caro na cadeia da palma, do óleo de palma do dendê, é o palmiste, são dois óleos. O óleo de palma, ele está muito próximo do preço da soja e algumas vezes até mais barato.
Entendi.
Na realidade, nós estamos falando de commodities, seja o petróleo, seja a soja e hoje também a palma, já são commodities, então são preços que variam de acordo com oferta e demanda a nível mundial. Uhum. Mas o óleo de palma, ele muitas das vezes está mais barato do que o óleo de soja e ele tem uma produtividade por hectare muito maior do que a soja, pode chegar a quase 10 vezes a produção da soja, só que é uma cultura perene.
E que, ou seja, você plantou, ela vai ficar ali, você tem que explorá-la por vários anos, né?
Ou seja, ela leva de 5 a 7 anos para atingir a sua produção máxima, mas em compensação você vai explorá-la por 25 a 30 anos. Uhum. Enquanto a soja você tem, são safras anuais.
E você explicou bem, a soja é uma cultura que está muito mais desenvolvida, adaptada, com insumos, implementos, já tudo pronto, né? Do que você, imagino, para desenvolver em larga escala a produção, por exemplo, do dendê, né?
Ou seja, nós acreditamos porque o Brasil hoje é dependente de importação de óleo de palma e de palmiste. Portanto, é importante o desenvolvimento dessa outra, de uma outra oleaginosa, não só para o biodiesel, mas como também para o mercado brasileiro. É bastante importante.
Uma outra questão, Marcelo,
que eu acho que é interessante a gente estar colocando, que a segunda matéria-prima hoje do biodiesel é o sebo bovino. São as gorduras animais e principalmente o sebo bovino, que também era um produto que não tinha valor, porque não tinha como ser utilizado. E hoje, praticamente 20% do biodiesel, 17% do biodiesel produzido ano passado veio do sebo bovino, que também ajuda a agregar valor a essa cadeia que é do agricultor.
Ou seja, o biodiesel, além de ter todo esse apelo aí de ser um combustível mais limpo, essa é uma cobrança, por que não dizer até exigência mundial, ainda tem esse aspecto de sempre agregar valor a um outro produto que sai do campo.
Exatamente. E a outra questão que é importante, que foi discutida agora num seminário que teve em Mato Grosso essa semana, foi a questão da possibilidade, quer dizer, o governo já acenou com a possibilidade de um uso voluntário de 30% pelo maquinário agrícola. Pelas diferenças de preço que você tem do biodiesel produzido localmente, principalmente no caso do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul ou do Centro-Oeste em geral também, você já pode ter um preço menor para o produtor nesse insumo que é o combustível que ele tem que utilizar nos seus equipamentos agrícolas.
Agora, qual o papel da Aprobio, que é a associação, né, da qual você é superintendente?
O papel da associação é mais um relacionamento seja com o setor privado, seja com o governo, no sentido de promover o biodiesel em termos de ampliar a sua aplicação para poder obter os maiores benefícios, seja para o Brasil em termos de ter um combustível mais limpo, seja para agregar valor, mas também para difundir isso junto à população, porque essa é uma questão. Infelizmente, hoje, o biodiesel na bomba já é... Todo diesel que está na bomba tem uma mistura de 7% e a maioria das pessoas ainda não sabem que tem ali um produto que está melhorando a sua saúde.
Muito bem. Então, é interessante, né? Porque exatamente o futuro é a energia alternativa, além do biodiesel propriamente, ou a energia elétrica produzida pelos moinhos de vento, em que você precisa de uma propriedade rural para a instalação desses moinhos. São segmentos, são setores que no nosso país deve crescer bastante, né, Júlio César?
Nós temos uma vantagem muito grande, né? Nós temos uma área muito extensa, temos ventos constantes, temos o sol que nos abençoa o tempo todo e ainda temos um solo que nos propicia a produção de oleaginosas que o homem conseguiu transformar em energia limpa sem prejudicar nunca a cadeia alimentar, ou seja, podendo agregar valor para que o alimento continue tendo a sua melhor condição.
Ou seja, resumindo, você não acha que o biodiesel concorre com a soja como alimento?
Não, de maneira alguma. Volto a insistir. Se a gente fizer o balanço, ele acaba... Se nós não tivéssemos uma utilização para o óleo que sobra do esmagamento, você teria, com certeza, uma carne de frango, uma carne de porco mais cara. Porque você ia ter que passar o valor que você não obteria no óleo que estaria sobrando para o farelo e, consequentemente, para o preço da carne. Então, você, o que eu disse, você passa a ter um equilíbrio de preços e, com certeza, mais baixo e, ainda assim, agregando mais saúde, melhor condições para o meio ambiente com um combustível renovável, sustentável, tanto ambientalmente quanto economicamente.
Júlio César Minelli, diretor superintendente da APROBIO, que é a Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho para você.
Muito obrigado e estamos sempre à disposição para atender esse público que acaba produzindo uma grande matéria-prima do nosso produto.